Isso! Amor! Tudo junto agora! Está no ar o programa Federal Sem Vergonha, com Kátia Arruda.
Estamos começando mais um Federal Sem Vergonha, o melhor programa, o melhor podcast, as melhores entrevistas para falar de sexualidade, afetividade e tudo mais que gira em torno dessa energia. E hoje vamos falar de algo que as pessoas ainda não sabem, né? Tem um lado sensual, tem um lado místico, tem um lado caricato, tem muitas coisas. Vamos falar de hipnose. Mas antes disso, eu preciso saudar. É março, mês das mulheres, mas o que seria de nós mulheres se não fôssemos galanteadas pela testosterona dos homens? Testosterona é algo tão interessante que homens e mulheres têm. Então deixa eu saudar aqui o meu querido amigo, lindo, esse deus grego, esse deus das terras férteis, esse deus da Bahia, deus dos Incas. Idovan Araújo, como você está, meu querido, lindo amigo?
Deus dos Incas agora, cara.
É, das Américas, né? Eu tenho que chamar as Américas, né?
Meu
também, né?
Deus do céu, que ótimo, meu dia melhorou bastante agora. Kátia, tô muito feliz de você estar aqui. O programa vai ser muito divertido, sabe por quê? Porque eu não sei nada sobre o tema.
Ah, você não sabe nada sobre hipnose?
Nada.
Você nunca foi popotizado?
Não. Não, tem gente que diz que isso é balela, que não funciona, que não, que é só sugestão. Você entende? Que realmente entendo. Você não faz a pessoa viajar ou não faz a pessoa entrar em si mesmo. Eu quero entender tudo isso aí, tá bom?
Olha, cuidado, hein, que tem pessoas que vão brigar com você, porque já tiveram pessoas aqui. Mas hoje vamos colocar um tapete vermelho. Mas antes de tudo, depois a gente vai tirar uma fotinha, pessoas. Nós estamos aqui com a cor da bandeira do Brasil.
Pior que era.
Eu estou de verde, Dovan de amarelo e a nossa querida, linda convidada, por favor, foca nela, né? Fernanda Barros Colombo, essa mulher linda. Ela também tem uma cor de jambada. Posso chamar ela também de deusa? Deusa do Egito, deusa das terras férteis, né? Eu tô vendo que tem uma deusa ali tatuada no braço dela. Já já ela vai falar sobre isso. Fernanda, além de ser uma grande amiga, ela é a minha hipnoterapeuta, tá bom?
Olha aí.
É por isso que eu estou bem. Tô com a terapia em dia. Tenho o que falar. É por isso que eu estou muito bem em 2024. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Federal Sem Vergonha. Aqui nós somos muito mais sem vergonha do que as pessoas imaginam. E eu espero que a sua primeira vez aqui seja prazerosa.
Obrigada. Vai ser um prazer. Sem vergonha, mas eu tô um pouquinho tímida.
Não tem problema.
Ela é tímida,
ela é
cara,
tímida com essa voz aí. Fernanda, gostou da voz dela? Eu acho, que ela, acho que ela já hipnotiza com a voz.
Já pronto, já estamos hipnotizados aqui.
Eu acho que isso é proposital, né?
Pode ser.
Eu não faço isso nas minhas sessões, eu não fico com essa voz aveludada. Então vamos focar na nossa convidada. Fernanda, por gentileza, dê as suas credenciais. Além de hipnoterapeuta clínica, o que mais você faz, minha querida? Além de ser linda?
Bom, além de ser linda, eu sou pedagoga, com especialização no ensino especial. Atuei muito tempo nessa área do ensino especial pela Secretaria de Educação. Sou tanta coisa assim.
Sim, que... vai falando.
Vai lembrando.
Tenho títulos de doutor honoris causa dentro da área da hipnose clínica. Sou imortal pela Academia Abrace.
Você não morre mais, é isso?
É. Vou ficar para sempre na memória, pelo menos dos meus. E eu estou finalizando, estou a caminho, né, de concluir o curso de piloto privado.
Você é pilota? É pilota que fala?
Dizem que é piloto, depois que a nossa presidente diz que é presidenta, então acho que tá tudo válido.
É.
Pilota.
vamos perguntar a Cintia Chagas se tá correto, né? Mas você já tem o brevet ou não?
Não.
Ainda não, ainda né? Não. Aí quando tiver, você me leva?
Leva. Aulas.
Hã?
Tenho horas, aulas já. Porque pode.
Tudo,
né?
Bem, entendi.
Eu tenho a formação em piloto privado teórico.
Entendi. Mas tem algo mais também que você me falou nos bastidores, que depois você vai estudar sobre isso, né? Você, além de ser essa profissional, né, de alto escalão, que a gente vai falar bastante sobre isso, mas também vamos falar da Fernanda Mulher, tá? Estamos no mês da mulher, vamos falar da Fernanda Mulher, essa mulher aí. A gente falou tanto de testosterona, né? Mas essa mulher aí com feromônios, né? Uhum. Vamos tirar essa timidez aí. Porque ela só é tímida só se for aqui. Porque no consultório...
Ela manda bem,
no, né, atendimento, demais. Demais. Você passa 4 horas com ela, parece que foi assim, ó. E olha que eu sou hipnoterapeuta também. Sou colega, mas ela tá num escalão e eu tô em outro, entendeu?
Ué.
É verdade. Fernanda, conte-me mais... Conte-me sobre quando você se interessou pela hipnose.
Bom, começou quando eu me separei, no primeiro casamento. Aí minha filha ficou um pouquinho triste, né? Natural as crianças ficarem assim. Então, quando eu vi que ela... Eu estava procurando uma terapia breve. Eu não queria psicoterapia, né?
Entendi.
Aí eu vi lá a hipnose e levei ela para fazer uma sessão. E aí o colega, que hoje é meu colega, disse assim: por que você não faz o curso, né? Para poder praticar com ela. Porque é um cursinho assim, um pouco não tão acessível, né? Valor, assim. Uhum. Porque realmente é breve, mas requer muito, muito conhecimento, muitos cursos, né? Então, foi a partir daí. Mas em 2016, eu já comecei a me interessar. Primeiro, eu conheci aquela que chama uma terapia, que chama... acho que é da família, constelação familiar.
Uhum.
Mas como eu já estava dentro da área da neurociência, eu falei, eu vou estudar mais sobre isso. E fiz o curso e estou, desde então.
Desde então, e só... Calgando, né? Bastante. E eu tô com umas perguntas aqui e fizeram uma pergunta assim. É verdade? Essa pergunta sempre vem, Fernanda, não tem como. É verdade que quando uma pessoa é hipnotizada, no caso, vou falar da forma que as pessoas falam, tá, gente? Eu também sou hipnoterapeuta, mas como me veio a pergunta? O hipnotizador pode fazer tudo com a pessoa?
Pode fazer tudo.
Tudo assim, tudo que ele comandar, tudo que ele mandar, tudo que ele pedir, entre aspas, até exigir, isso é verdade?
Você agora é um macaco. Pula! É isso? Mais ou menos por aí.
É, jamais. Isso foi aquilo que ele falou no início, né? Sobre as sugestões. Sim, realmente são sugestões. Você coloca ali as sugestões. Por exemplo, quando você vai ao consultório, você já tem dito pra mim o que você quer melhorar, o que você quer tratar. Então, nenhum até agora diz, eu quero me transformar num gorila, né? Não. Quero melhorar aquelas coisas. Então, assim, com base no que a pessoa falou, eu faço a anamnese e depois preparo a sessão para colocar aquelas sugestões que ela quer melhorar. Então, assim, não tem como lá na sessão eu falar assim, agora você vai tirar a roupa e sair correndo por aí, né? Ou então, você vai tratar a timidez, agora você não é mais uma pessoa tímida. Não, não existe isso, entende?
Entendo.
Tem que ver o porquê daquela timidez. Olha, eu uma pessoa tímida, mas agora eu já coloquei aqui dentro de mim, auto-hipnose, né? Eu sou uma pessoa tranquila, independente do tamanho do público. São sugestões assim, entende?
Entendo.
Que a gente coloca ali, a pessoa aceita ou não.
Entendi. E aquilo que a gente falamos sobre a hipnose de palco, que a gente vê as pessoas comendo uma cebola tão gostoso como se fosse uma pera ou uma maçã.
Sim, quando ela subiu ao palco, ela já foi para esse programa querendo se divertir, não foi para tratar nenhuma especificidade. Então, quando a pessoa chama, ela já sabe, ela já fala, eu quero brincar, né? Então, ela já está ali disponível para aquilo. Então, quando ela... Agora você vai comer essa maçã, não é que você falou? Não, essa cebola...
Não, vai comer essa, come essa maçã. E a gente tá, e nós, né, do pessoal da plateia, tá vendo que é uma cebola, né?
Sim. Então, não é simples assim. Antes teve um rapaz. Antes ela teve uma... falou. Não, não, quando fala assim no ouvidinho, parece assim que é fachada, igual ele falou. Ah, é balela. Não, não foi aquilo. Primeiro ela disse, né? Eu quero brincar, eu quero me divertir.
Eu aceito.
Eu aceito. Então, brincar, é a entendi. Mesma coisa de quando a gente vai começar na clínica, né? Uhum. Você quer ser hipnotizado por mim? Então a pessoa fala, sim, quero. Então, por que que ela vai investir um valor tão alto e não vai se tratar? Se ela não quer, então ela não vai, né? Entendi. Então ali, ela foi pra lá pra se divertir pro palco. Então a partir daquele momento, é a mesma coisa de dar sugestões. Agora você vai esquecer que o seu nome é Kátia. Entende? São sugestões, a pessoa aceitou e ela para. Ela não tá fingindo. Ela tá realmente naquele estado de consciência que as pessoas costumam dizer alterado, entende?
Mas ela aceita, ela sabe o que ela tá fazendo.
Ela aceitou, então ela está num estado de consciência que ela ficou, não vou dizer permissiva, mas ela está permitindo brincar. Uhum. Mas ela não está enganando ninguém, mentindo, não. Ela está entendi. Acreditando que ali, naquele momento, aquilo ali é uma cebola. Tanto que transmuta os sentimentos, os pensamentos, as emoções, e ela não sente o ardor da cebola, porque ela tá comendo ali uma maçã.
Não, peraí, Fernanda, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Porque para eu chegar até a aceitar a sugestão de comer a cebola, uhum. pensando que é uma maçã, vamos dizer assim, tem alguma coisa antes que você tem que fazer, né? Um processo, alguma coisa do tipo... uma mágica, não sei, um toque que só os hipnoterapeutas sabem fazer pra eu seguir na sugestão. Não é assim, porque se você fizer isso pra mim agora, eu posso até comer a cebola, mas eu não vou achar que é uma maçã.
Entendi. Ótima pergunta, hein? Excelente. Uhum. Então, aquilo que eu te falei, já tá no protocolo lá do hipnoterapeuta... de palco, que ele vai fazer você comer uma maçã, né? Então ele chama uma cebola pensando que é uma maçã, a pessoa pensando. Então automaticamente, aquela pessoa, quando levantar a mão, ela já sabe, porque o rapport já foi feito. Agora, quem quer brincar comigo, entende? Várias pessoas levantam. Então, isso daí que você falou, esse rapport, essa sugestão para aquilo, foi feito ali no coletivo, já que é uma hipnose de palco, né? Então na hora que subir ali, ela já está ciente, ele vai dar comandos, isso. Sugestões, ele vai dar comandos ali, a partir de agora, mas não é assim, olha, Duvan, vai, Kátia, toma essa água, isso daqui é... Tem como, sabe? Mas antes eu tenho que te dar uma sugestão, eu vou falar, ó, a partir de agora, aí eu posso fazer um... A gente chama também signo sinal, né, que fala... a partir de agora, no 3, você vai, aí eu conto, a pessoa se prepara, entende? Então, 1, 2... 3. Aí no 3, pode ser que eu estale os dedos. A partir de agora é uma sugestão, um comando direto. Então a pessoa já entendeu. Ah, tá, é agora. Entendeu?
Entendi.
E assim vai. Então ela aceita.
No consultório também é a mesma coisa?
No consultório são sugestões indiretas e diretas, né? No consultório é um pouquinho diferente porque... Eu vou contando a história dela sem que ela perceba, por exemplo, tudo que ela me contou na anamnese, vou falando coisas assim, nomes que ela nem imaginava que já estava anotado, né, Kátia? Kátia pode dizer que foi assim. Então, nunca a Kátia imaginou que eu ia citar o nome lá da tia, né, da, não sei quem, da vizinha que a incomodou outrora, né? Então, assim... A partir daquele momento, a gente vai sugestionando. E o que a pessoa vai tratar ali? A raiva que ela tinha, por exemplo, desse parente. Então, são sugestões diferentes, sabe? Ela aprende ali a perdoar. Não é aprender só porque eu estou falando, ó, você tem que perdoar, você deve perdoar essa pessoa para você seguir sua vida. Para você se desprender dessas crenças que estão te limitando. Deixar de acreditar que essa pessoa só te faz mal e tal. Então, ali são diferentes as coisas, entendeu? Saque. Mas são sugestões também. A pessoa aceita ou não. Tem pessoas que falam, não, eu não quero perdoar essa pessoa. Aí tem uma técnicazinha, né, Kátia? Que a pessoa perdoa sim. O que muitas pessoas não fazem, assim, consegue até hoje nas suas doutrinas, nos seus centros, não sei, instituições, né, de fé, elas fazem 4 horas lá em consultório. Tô falando só comigo.
4 horas?
Comigo.
É muito tempo.
É não.
Não,
é passar rapidinho.
Eu vou ficar tão entediado que eu falo assim, ah, tá bom, eu vou comer essa cebola,
você,
tá bom.
Você não fica entediado.
Não tem como você ficar entediado porque você está no estado de relaxamento. Assim, ó, você não está relaxado, você está em transe. Aí pode ser que seja um transe leve, médio ou profundo, né?
Sim.
Então você não está ali vendo a hora quando eu falo, vamos? Acorda? Acorda não, né? Me perdoe. É, de hipnotizar, né?
É.
Aí você... Já?
Você dá o comando, deshipnotizar. Agora!
Agora!
Para o alto! E avante! Não! Não é assim! Bom, eu recebi um puxão de orelha, né? A Fernanda falou assim, Kátia, você quebra os protocolos. Foram duas sessões. Ou seja, foram 8 horas de hipnose.
8 horas, Kátia?
Foi. Um dia foi 4 horas e na outra semana 4 horas. Mas foi sensacional. Sensacional.
É mesmo?
É, viu muito que bom. É cansativo,
muito
né?
Muito bom.
Cansa.
É pra você com certeza, né, Fernanda?
Profissional. Lógico. O profissional se prepara, gente. Não é... Não tem essa, né? Tem um ser humano ali do lado e tem um profissional... Tanto que você não tem atendimento todos os dias, né?
É, não tem como, porque... É, vou te dizer que é estressante, mas é realmente bem, bem exaustivo, sim. É cansativo.
É porque desgasta, né? Desgasta.
É a história, né? A história da pessoa, eu vivencio tudo. Teve épocas que eu chegava em casa, assim, muito... No início, eu ficava... Triste mesmo, sabe? Uhum. Dormia a tarde toda.
Talvez você absorvia a história da pessoa?
Eu não sabia.
Você entrava?
É, eu não sabia fazer isso, o contrário. Aí os colegas falaram, ó, faz assim. Aí pronto, é também autocomando, entende? Auto-hipnose. Então eu comecei a dar comandos pra mim mesma, assim. Olha, agora essa história não é minha, é dela. Sem usar a palavra não, sabe? Assim, essa história pertence a fulano de tal e a gente tá aqui pra ressignificar isso tudo. Aí foi assim, aí passou.
Perfeito, você falou da palavra não. Explica um pouco mais sobre a palavra não, né? Porque você é uma profissional e quando... se você usa a palavra não, o seu cérebro não entende essa palavra, ele vai entender a próxima, ele vai entender outra sugestão. É isso mesmo?
Eu aprendi assim, né? Então eu vou dizer o que eu aprendi.
Tá, por
tá,
favor.
Joia? Tá. Assim, mas vamos dar um exemplo. Olha, a criança pequenininha, vai. Quando ela quer aquele chocolate, aí você fala não. Agora não, não pode. Aí ela vai ficar tentada a querer, não é? Então, a mesma coisa é a mente, o cérebro. É como se não entendesse o não, entende? Porque quanto mais você fala não, você fica tentada àquilo. A sua mente não entende, só entende assim. É, eu não vou mais fazer tal coisa. Aí, quando a gente retira o não, fica assim, eu vou fazer tal coisa. Porque realmente é aquilo, né?
Entendi.
O não parece que é gostoso, é tentador. Então fica aquilo. A gente aprendeu isso, né?
Você gosta do não?
Eu acho interessante, sabe? É um desafio a mais.
Sim, isso é verdade.
Aí não, não.
Deixa eu só abrir um parêntese aqui, Fernanda. Os homens adoram ouvir não.
É mesmo?
É, adoro. Aí. Vocês adoram não. O não, tem um ditado...
É motivacional, né?
Tem um ditado que é mais ou menos assim. Quando uma mulher diz talvez... Ela tá querendo dizer, talvez sim. Quando ela diz sim, eu quero. Quando eu quero mesmo. Entendeu? Já os homens dizem que é bem diferente. Quando o homem diz sim, ele tá dizendo que não. Quando ele diz talvez, é não. Quando ele diz não, é não mesmo. Entendeu? É mais ou menos assim.
Pior que é verdade, hein? Pior que é verdade.
É mais ou menos assim. Mas os homens gostam de ouvir. Não. Então, mulheres, olha, digam não, ponto final. Não precisa dizer o porquê, não precisa justificar,
mas
tá?
A campanha agora não, não precisa, né?
Não, mas isso aí é outra coisa, né?
Não...
Isso aí é da... Aí não é do joguinho sexual que eu tô falando. Aí não, é não claro, da claro, violência. Claro, não claro. É não. Acabou.
Claro, claro.
É isso aí. Bonito. Salva de palmas pra você, eu vou bater palmas
muito
pra
bem.
Você, Idovan.
Mas Kátia, mas quando fala não, e na verdade não é não, é sim.
Mas aí o corpo fala, né, não, doutora?
Verdade.
É. aí o corpo fala, porque tem um não e tem um não.
É mesmo, tem essas...
Como é o seu não, não querendo, Idovan? Como é que é?
O não querendo mesmo?
É.
Não, não, para. Chega, acabou. É aí. Agora, não querendo? Não. Não, né?
Não mudou, não, Idovan.
Melhor não.
Não conversou, não.
Não.
Um não, assim... Idovan, não. Você que é um moço...
Mas tem também o um não de insistência, né? O um não que vai mudando.
Como é que é?
Que seria assim, ó. Ele vem junto geralmente com para, né? Não para. Não. Ah, tá. Vírgula, para. Mas isso vai falando tão rápido que a pessoa vai entendendo outra coisa. Então não para, não para, não para, não, não para, para, não para e vai.
Ah,
entendeu?
É?
Ah, é diferente do não. Para.
É, por que, que a gente chegou nesse assunto, hein?
Porque eu sou sem vergonha. Eu tô falando que esse ano eu tô mais sem vergonha, então tudo tem um cunho. Ah, é uma pegadinha, né? É, gostei desse negócio de não. Não.
Não.
Ah, não. Tô querendo dizer não. Não sei. Não quero, né? Tem esse não. Quanto não é não, só pra ficar aqui registrado. Não é não e acabou. Para mulheres e homens também, viu? Já que estamos falando de equidade. Homens também falam não. E esse não incisivo, o corpo fala, a voz fala, né? Sabemos disso e não precisa ser tão acadêmico para saber sobre isso, tá bom? Doutora Fernanda, doutora é tão chique, né? Combina chique, tanto com você,
agora
com essa voz.
Agora eu posso ser chamada de doutora por excelência.
Doutora Honoris.
Isso, doutora Honoris Causa.
Boa.
Que delícia. Fernanda, os seus pacientes interagentes, como é que chama?
Eu chamo cliente. Às vezes paciente, mas
não tem isso, não, né? É, qual a faixa etária ou não? Você atende crianças e idosos, como é que é?
Bom, eu gosto de atender a partir dos 6 aninhos, né?
Porque, 6 anos? É.
Você atende criança?
Sim, também. Porque eu sou pedagoga, igual eu falei, com especialização no ensino especial, inclusive TEA, atendo muito TEA. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, tinha um paciente, um cliente TEA, né? Ah. Então, atendo, sim. Com os pais, dependendo do grau, né? Da especificidade. Isso.
O que é TEA?
É transtorno do espectro autista.
Isso, obrigada. Porque, né, pra ficar... Desculpa. Não, tá desculpada, imagina, o que é isso? É só para as pessoas saberem mais sobre o transtorno de espectro autista. Boa. Né? Eu tenho uma neta autista hoje, né, eu fico feliz porque as pessoas têm esse diagnóstico, antes não tinham, né? Então, o diagnóstico chegando mais cedo tem realmente como a pessoa ter uma qualidade de vida, tanto, né, a pessoa quanto a sua família, né?
É.
Isso é bem... Não, mas 6 anos, aí é que tá. Para atender uma criança de 6 anos, tem que ser pedagoga?
Não, para ser hipnoterapeuta, não precisa nem ter um grau de escolaridade, assim, não. Não, basta ter o ensino médio, se eu não me engano.
Tá.
Mas eu que quis ir além, entende?
Entendi. Então, entendi. É, mas eu entendo que você tem que... Você profissional, não você, Fernanda. Tem que saber, né, para falar com crianças.
É, quando eu atendo crianças, por exemplo, é lindo. Essa semana passada eu atendi uma que me contava coisinhas que ela... Ai, tia, mas não vai sair daqui. Então eu falei, não, aqui você está num lugar seguro, pode me contar. Salvo se for alguma coisa assim que vai colocar em risco a própria vida dela, né? Alguma coisa assim. Aí eu tenho que quebrar esses protocolos, mas... Do contrário, não. É coisinhas ali que, lógico, depois eu conto pra mãe. Olha, a sessão foi... Ai, meu Deus, tomara que eles não estejam vendo. Não, não tá não, né? É pra adulto. É, assim, porque eu tenho que falar. Eu tenho que passar pra mãe, claro, né? Porque eles assinam.
Maior responsável.
É,
né?
Assim, eu não gosto de atender crianças. A partir de 11 aninhos, eu já atendo só com ela ali na sala comigo. Com 4 aninhos, a mãe fica ali, mas a gente brinca que a mãe tá ali, não tá ouvindo nada, entende?
Entendi.
De 11 em diante, já atendo só com ela. Porque pode ocorrer coisas assim, situações que ocorreram lá, que ela deve falar. E que às vezes o trauma vem ali, de dentro da própria casa.
De quem está ali presente, talvez, né?
Aí elas meio que auto-sabotam.
Entendi. Né? E não é pra isso, né? Se a pessoa tá indo pra lá.
E os adultos, no geral, não precisa ser só porque tem algo pra ser tratado. Eles vão, muitas vezes, eles vão mais pela curiosidade. Só que aí eles falam, gente, ninguém vai investir o valor que investem para poder só tirar uma dúvida, né?
Ou só para provar, deixa eu ver se é isso mesmo,
né? Isso,
né? Isso já aconteceu?
Assim, em família, né? Ah. As pessoas, um ambiente social mesmo, assim, a gente tá num lugar, deixa eu ver se isso é verdade, né? Entendi. Aí deixa eu ver, então, essa questão de tomar água pensando que é uma bebida, aí eu primeiro pergunto, você já sentiu a sensação de embriaguez? Porque senão não vai acontecer nada. Porque só acontece ali, a pessoa só coloca pra fora, só aumenta essa emoção, esses pensamentos só se potencializa se a pessoa já tiver vivenciado, entende? Entendi. Então, se ela já tiver se embriagado alguma vez na vida, aí ali com uma sugestão, a mente mesmo vai trazendo, sabe? Uhum. A sensação de bebida. Então, elas veem que é real.
Então, eu queria até falar sobre um filme, acho que é de 2022, alguma coisa. Eu e a Fernanda até conversamos que o filme, ele... filmes, né, gente? É ficção, aquela coisa toda, mas quando se trata da hipnose, agora eu vou defender a hipnose, cria-se tanta... Né, não, a gente não vê algo tão real, né? Algumas outras coisas a gente vê, não vê porque é implantar falsas memórias, que é isso que você tá falando, isso não existe.
Não, é a questão do... Por exemplo, uma pessoa que vai tratar comigo, que eu acredito que eu já até passei para você algumas pessoas, né?
Já,
nessa
já
área
passou.
Então, olha, eu quero... Pode falar a palavra?
Manda, fala.
Aqui é sem vergonha.
Vai, manda.
Então, eu queria experienciar a sensação de ter um orgasmo. Aí eu, gente, mas você já
mas
teve...
Mas orgasmo não é palavrão.
Não, mas é porque eu não sei se pode... A página federal sem vergonha, enfim.
Ah. Você ia falar gozar, isso?
É. Tá. Mas pode falar gozar. A gente goza férias, tá escrito lá quando você, quem é CLT, tá escrito, uhum. Você vai gozar suas férias?
É verdade. Então ela queria, mas aí eu perguntei, mas houve algum. Você já sentiu essa sensação? Não. Então não tem como. Aí a gente foi lá atrás, o porquê de nunca ter sentido essa sensação, porque ela tem todas as partes fisiológicas funcionais, né? Então, por que não? Então era uma trava. Quando ela era... Posso falar, né?
Assim,
tudo. Pode, porque...
Pode, enfim, tudo.
A
você
pessoa,
não vai citar o nome da pessoa, você
jamais,
pode falar
né? E não foi só um caso, foram vários, né? Uhum. Então, assim, se lá atrás, parece que na época da masturbação, os pais ficavam punindo, né? Então ela se sentia... É meio suja, a palavra que citava era
geralmente
suja.
Geralmente é isso mesmo.
Uhum. O pecado, né? Alguma coisa assim. Então,
menina, não faz isso? Tira a mão daí.
Ou então a mãe ou o pai pegava quando é menino, né? Uhum. Falava, mas você tá doido? E apanhava até, né? Então, eles ficavam nesse ponto, assim, fixando ali, que não pode. Só, ó, teve senhoras que eu já atendi que era só o marido. Então, o marido, aconteceu ali com o marido, pronto, acabou. A gente, né? Então a gente foi lá nos eventos causadores iniciais dessas crenças aí que estavam limitando ela, sentiu uma coisa que é tão natural, né? Tão legal. E aí ela passou a ser funcional, ela passou a usufruir mesmo desses sentimentos, dessas sensações legais, entende? Então foi tratada.
É, a Fernanda já... Porque assim, todos os profissionais, né, fazemos parte de uma rede de apoio, né? Já foi, né? Chegou uma pessoa prontinha para mim, né? Uma das. Kátia, agora eu tô te passando essa pessoa, porque ela quer falar um pouco mais sobre orgasmo, né? Mas o orgasmo, o gozo, né? O tesão, aquela sensação boa. Eu digo que às vezes um orgasmo dá a sensação que você tá enfiando uma faca no peito e fala, agora? Já sentiu isso, Dovan? Você fala assim, agora eu vou.
Ah, uma sensação de quase morte.
De quase morte. É, os franceses dizem isso, né? Que o orgasmo é a sensação de quase morte.
Verdade.
É verdade. Então, essa sensação gostosa que uns dizem, não, isso é uma aflição muito grande. Como é que você quer sentir isso todo dia? Como é que você quer sentir isso todo dia? Mas é a plenitude, né? O platô. É realmente é o platô que as pessoas estão em busca. Então, fala mais aí sobre orgasmos por hipnose.
Será?
Eu vou falar da minha experiência, porque as pessoas que eu fiz, pode ser assim, né? Porque as pessoas
pode
que
ser
eu...
do jeito que você quiser.
Ah, elas queriam ter a sensação, mas quando eram homens, é porque realmente eles ficavam com aquela ansiedade. como se chama, disfunção, né?
A disfunção.
Sexual e tudo mais. Já tratei muitos assim. Aí, na hora lá, pra... a gente tem que vivenciar aquilo. Então, ele sabia. E é importante falar que, no início, a gente sempre faz aquela pergunta. Você está disposta ou disposto a se despir emocionalmente pra mim?
Perfeito.
Aí ele, sim. Então, quando fala sim, pronto, já era, entende? Tem uns que não entendem muito bem, pensam, despir? Calma, emocionalmente. Contar tudo, colocar tudo aqui.
Não, mas, não, para. Peraí, doutora, só um instantinho. Ela chega com essa voz. Você está disposto a se despir?
Já
o
tá
cara lá. Já pensa, puta merda.
Não, já estava pelado.
Já tá pelado. Nu. Emocionalmente, ele... Opa! Com essa voz, né? Essa voz é proposital, Fernanda?
Não, eu sou assim mesmo. Exceto quando eu tô brava.
Ah, é? É. Tem diferenciação, então?
Tem, e principalmente quando... É porque a gente tá falando de hipnose, então acho que automaticamente o meu cérebro já tá trazendo aquilo. Como eu trato em sessão, entende? Em consultório. Então é essa vozinha sempre, né, Kátia? Eu falei no ouvidinho dela, assim.
É.
Então assim, ele se despi emocionalmente, sabe? Então a partir dali, pronto. Se tinha um trauma, às vezes é porque tinha um vício no... Aquela revista, nas revistas, tinha vício em pornografia. Querem, eles querem melhorar isso, sabe? Porque perdem, assim... eles perdem um pouco do entusiasmo de ficar com a pessoa, a parceira, entendi, porque já está com aquele vício ali, então melhora tudo isso.
Tá, vamos debulhar o milho aí, né? O que a doutora Fernanda está falando, que é a ansiedade por temor de desempenho, né? A famosa ejaculação precoce, que é uma, e a outra que está ali no meio do bem bom, o pênis não fica mais ereto, né? Então, quando se fala de pornografia, e aí agora a gente é um bate-papo bem legal, viu, Idovan? Nós três aqui. Quando se fala da pornografia, a pornografia não é educação sexual, né? Agora eu tô falando como especialista em sexualidade, não é educação sexual. Mas até que ponto está assistindo, muitas pessoas falam consumir a pornografia, ela pode te dar essa disfunção. E é isso que a Fernanda está falando. Ela atende pessoas, eu também já atendi pessoas, que assim, olha, então é uma coisa tão é uma descarga tão rápida e tão pesada, que fica ali no inconsciente assim, olha, então já estou acostumada a ver a pornografia, porque vídeos de 8 minutos as pessoas não assistem.
Não?
Não, você assiste, Davi?
É muito tempo, né? Você fala?
É muito tempo. Então, vai passando. Eu falo isso porque...
Essa geração ainda, muito mais.
É. Que geração?
A geração atual. Não aguenta um vídeo de 8 minutos?
Você acha que é só a geração... É só os jovens?
Não. Eu falo assim, ainda mais...
Essa geração. A geração... Eu vou ampliar, tá? Atualmente, né? Como dizia minha avó, nos dias de hoje, quem tem acesso... Que hoje, quantas pessoas, né? Bilhões de pessoas têm acesso à internet, a ter tudo fácil, né? E tá ali. E a realmente assistir a pornografia, que eu não tenho nada contra, tá? Sempre falei sobre isso. Não tenho nada contra a pornografia. Nem contra nem a favor, não tenho. Mas até que ponto isso... porque o vício... O que é o vício? O vício é quando eu deixo de fazer algo, né? Deixo de comer para assistir pornografia. Isso é uma outra coisa. Fernanda vai voltar aqui, a gente vai falar bem sobre isso, só sobre pornografia. Mas eu estou ali assistindo e aí eu fico realmente condicionado àquilo ali, a ser rápido. E aí eu perco realmente a estrada, o caminho, né? Até as preliminares. Bom, isso aí é um outro programa. Agora eu vou falar da Fernanda Mulher.
Deixa eu fazer só um adendo rapidinho sobre isso.
Você pode fazer o que você quiser, o programa é seu.
Ah, então tá bom. Assim, voltando nesse assunto que você falou sobre vício, né? Então assim, eles estão tão habituados a vivenciar só aquilo que eles chegam a comparar, aí vem se queixar pra mim, né?
Tá.
Poxa, mas ela não veste isso, ela não faz uma, não tem graça, é como se não tivesse graça mais, porque ali é fantasia, né? Eu não dou esse conselho, porque eu não sou conselheira, né? Nem coach, nem nada disso, eu vou ali pelo que ele se queixou, então eu falo assim, então por que não reinventa? Muitas vezes eu atendo até o casal, entende?
Tá.
Então porque é igual você falou, a libido às vezes não vai pra frente porque eles ficam condicionados a ficar na mesmice sempre, entende? Aí depois disso, depois do tratamento, eles começam a a usar mais a imaginação, a usar mais a criatividade, sabe? Eles entendem que pode fazer o que quiser ali, com a esposa também. Assim, dentro do que a esposa permite, ou o esposo, né? Então, entende? Aí fica, deixa de lado um pouco essa coisa do hábito, do vício só na pornografia. Eles transmutam essa vontade de ficar só naquilo. Melhora, entende?
Entendo. É, eu às vezes até digo assim, nossa, mas será? Será que a pessoa é tão infantil de saber o que é real e do que não é real? Será que essa fantasia é verdade? É verdade, né? Porque você tá ali vendo, né? Assistindo aquilo ali. Como eu disse, nada contra. E nada contra as empresas, principalmente as empresas que, né, produzem pornografia e tal, são empresas sérias, né?
Mas dá pra fantasiar com o esposo também.
Lógico que dá.
Oi, hoje eu sou não sei o que lá. Entende?
Entendo.
Ah, vocês não têm coragem.
Não, eu tenho uma amiga, tô brincando.
Conta.
Quem não tem coragem?
Conta aí. Vocês, mulheres.
Não, vocês,
mulheres, fala a verdade, vocês não têm coragem disso. Vocês preferem fazer com o cara que conheceu há uma semana, se consegue se vestir de fantasiar, do que com o marido.
Ah, vai nessa.
Há uma vergonha, eu não sei o que é.
Isso é verdade.
Então é aqui. Daqui pra cá é verdade. Daqui pra cá não. Porque até de moradores de rua, é mais mendiga, né? É moradora de rua. Como é que não é? Não é morador de condição?
Pessoas em situação de rua.
Já fui.
É mesmo?
Pergunta aí que eu te falo, você já foi? Já.
Ah, você pegou aquele caso que aconteceu?
Você se fantasiou
de...
Já.
Já?
Ó, só vou falar pro meu esposo permitir.
Tá, pode falar.
Fiquei na parada mesmo e...
Aí ele passou...
Dá uma carona, tá bom. Aí o pessoal dá uma parada, fica, gente, que mulher louca. Mas foi, faz parte. E eu, quando eu visto um personagem, vou até o fim.
Gente, adorei isso. É não, mesmo? De morador de rua, não, eu tenho. Eu conheço condições um casal.
Condições de rua.
Condições de rua. É morador. É situação de rua, condições isso, de condições, rua. É, situação. Desculpa. Eu tenho uma colega mesmo, casada já há um tempo aí, uns 15 anos, e a fantasia dele, né? Era ter uma garota de programa, mas que usasse as fantasias, né? Aí a fantasia mesmo, vestiu uma roupinha e tal, não sei o que. Ela foi, comprou de mim as roupinhas, comprou umas coisas, beleza. E aí, falou, olha, a partir de agora as mensagens serão desse jeito. E aí eles foram, né, pra um motel, fizeram lá o que tinham que fazer. Só que quando chegou em casa, ela falou assim, olha, você não me pagou. Ele deu o dinheiro pra ela.
Tá
falou,
certo.
Pra concluir.
Tá certo.
Pra concluir a fantasia.
Tinha esquecido de pagar?
Tinha esquecido.
Ela tinha que ter feito um barraco.
Isso. Não, ela falou que não ia fazer o barraco, igual aquela galera que levou o Ronaldão pra deixa pra lá, babafa. E aí, ela cobrou o dinheiro. Ela falou, e você cobrou quanto? Ela falou, olha, eu fui pesquisar quanto era um programa de 3 horas. Olha que delícia.
Ah, não, em casa mesmo funciona assim. Tem partes também. Oh, é o que eu queria, inclusive, né, eu comprei uma... Chama Cláudia. Claudinha é o nome que a gente deu pro teu ovo. Teu ovo. O ovinho, ovinho que a Kátia vende, tá, gente?
É o egg?
O egg.
É, já ganhei da Cláudia.
Não, mas aquele... Peraí, o meu ovo se chama Cláudia?
O ovinho que é... O ovinho, como chama aquilo?
Egg, ovinho.
Aquela, chama Cláudia, mas ela só atua quando eu estou no período...
Entendi. Menstrual.
Sim, quando você não brinca... A Cláudia brinca.
A Cláudia entra
brinca,
em
ação. Mas quando eu vi que ele tava se apaixonando demais, eu falei, não, vamos parar com isso, tem que esperar mesmo. Porque se apaixona, né? Aquele
ah, mas é funcional.
Aquele ovinho é mais.
Não, o Idovan é funcional.
É uma delícia, Eu rasguei todas as Cláudias.
Nossa, Idovan, cada 6 meses eu te dou um, que é isso?
Não sei o que é, rasga, não sei o que é.
Eu vou te dar lubrificante, Idovan.
Boa.
Tá bom?
Fechou.
Vou te dar uns lubrificantes. Eu acho isso interessantíssimo. Né? Agora que a gente está entrando para essa parte mais sensual, íntima e erótica, que eu amo e adoro, enfim, dos produtos que são funcionais, eles agregam. Né? Eu coloquei um dia desse, eu estava assistindo um vídeo muito rápido do Afonso Padilha. Ele falou assim que a melhor coisa que tem é ter um vibrador para sair com a mulher. Por quê? Porque ele falou que ele fica ali captando o lugar e tal. Ele diz como se fosse um GPS, olha aqui, fica captando. A mulher tem um orgasmo e o mérito é dele.
Pior.
O mérito é dele. Não, ele fala assim, olha, o cara vai aqui, quando eu tô naquela coisa, tem... Porque tem uns, né, que tem... Saber exatamente a vibração, o lugar, como é que é, a mulher tá virando o olhinho. Se ela tá tremendo, não muda. Continua.
É por aqui.
Não, certo. E outra, continua no ritmo, entendeu? Homens. Concorda, Fernanda? Continua naquele ritmo ali, não sai, não é pra sair, continua ali. Olha assim, imagina o vibrador que faz isso.
Nossa, eu nunca experienciei um vibrador.
Não seja por isso, eu vou entregar na sua casa. Mas eu vou entregar numa caixa de vinho.
Mas eu também não tenho curiosidade. Porque eu acredito que é uma coisa meio dura. Assim, dura é legal. Mas não, mais dura.
Você vai gostar,
dura
você
plástico.
Vai dura?
Dura é bom, mas
dura é interessante. Eu acho que. Como é que é? Acho que dura é interessante. Mas não, é macio.
Tem de todo tipo, né?
O que? Sabe isso? Conhece silicone. Ô, filhinha. É. Tem uns que você... Eu vou falar assim, Fernanda, vou usar a minha voz. Fecha os olhinhos, querida. Agora põe a mãozinha aqui e aperta. Você vai falar, nossa, como é que chegou algo tão rápido aqui entre eu e a Kátia? Você vai ver. Cybersqueen. É sensacional.
Mas o meu marido tem que concordar.
Mas seu marido concorda. Seu marido é um homem moderno.
Ele que vai usar, na verdade. Ele...
Agora, okay, tem
aquele, Kátia, que você indicou um tempo atrás, né? Que são os sugadores, ainda tá em...
Eles ainda estão em alta. Porque em alta. Assim, tem uns sugadores que realmente sugam, né? Tá aqui o clitóris, eles vão sugar o clitóris. Eu não sou muito fã desse tipo de estimulador, né? Porque o clitóris tem. Agora, né, tem um novo estudo sobre o clitóris que tem mais de 8 mil terminações nervosas, mas o clitóris é sensível. Lembra que o Dr. Will falou isso, né? A gente sabe disso, que o clitóris é muito sensível. Então, ao sugar, ao chupar mesmo, ele pode estourar alguns vasinhos que tem ali no clitóris. Oh, esse que a gente está falando, né, ficou aí, né, quase um domínio público, é sugador de clitóris, mas na verdade não é. Ele não encosta no clitóris, é por ondas de vibração. Entendeu? Ele tem um bocal, eu vou ter que trazer ele aqui de novo, é o Satisfyer. E tem a linha Satisfyer e tem outros também que são do mesmo modelo em si. E ele, pra você ter ideia, esse por ondas de vibração, ele já ganhou mais de 180 prêmios no mundo.
É bom.
Isso em 2022, já deve ter ganhado mais uns 20 prêmios por aí. Então, ele não chega a encostar no clitóris, é por ondas de vibração. Em 5 minutos a mulher tem um orgasmo. Se não tiver, qualquer pessoa fala, eu devolvo seu dinheiro.
5 minutinhos.
5 minutinhos.
5 minutinhos até eu também.
Você com a língua?
A minha língua, 5 minutinhos? Ah. É muito. 3, 2,5.
Você garante?
Garanto.
Ah, você é um lingudo.
Lingudo.
Olha, esse negócio de como é que é? Engolir, sugar, também não é interessante. Isso daí que você falou é muito legal para os coleguinhas que estão assistindo, porque é chato. Não sei, tá? As outras mulheres, mas não acho interessante. Eu não gostava disso porque as experiências não foram legais.
Peraí. Aqui, Fernanda. Doutora Fernanda, a gente tem que dar nomes. Você não gostava de sexo oral, é isso?
Ah, sim. Pensei que era o dono da atuação. Enfim, sim, sexo oral.
Entendi. Continua.
Você não gostava de sexo oral. Por quê?
Não gostava. Por conta de experiências mal vividas.
É tão bom.
Pois não gostava, de verdade. Eu ficava falando, gente,
não gostava.
Que tem um problema?
Agora
não,
não,
agora eu encontrei agora, o mestre.
Agora você tá... Ó, lá, ó.
O mestre, entende? Gente, não é à toa que já, além de médico, já deu aula de anatomia humana? Não sei o que ele falou. Alguma coisa assim do corpo humano, né? Na faculdade também, além de ser médico, meu amor. Então, assim, ele sabe o que vai aonde. Aquela língua, gente. Língua mesmo, eu tô constrangida, mas eu já tô me soltando pra falar as coisinhas aqui. Ele faz cada coisinha assim.
Ele sabe exatamente onde passar a linguada, no ritmo. É uma linguada 3D, é isso?
Eu diria 5.
Que é isso, gente?
5D. Né?
É algo que os olhos reviram e pra voltar... Entende?
Eu entendo o que você tá falando. Isso é sensacional.
Sensacional é a palavra.
Entendi. Gostou, Idavan?
Muito bom.
Olha aí.
Muito bom, interessante. Bom saber.
É o dragão de Kimoto com aquela língua gigante, né,
não,
gente?
É?
Olha, mas é aí que está. A língua também não precisa ser grande, tá, gente?
Não precisa. Mas você falou uma coisa bem legal aí que eu tava analisando. Ritmo, né? Porque vocês já falaram que uma vez aqui, eu não lembro, um programa, um convidado falou que o orgasmo feminino é como um ônibus, né? Você tá na parada de ônibus ali esperando. Se você perder esse ônibus, vai ter que começar tudo de novo. Vai esperar pra começar tudo de novo. Vai esquentar tudo de novo. Então tem que ter um ritmo certo ali, né? E manter aquele ritmo. É bem por aí?
É bem por aí, mas assim, não. O corpo dá sinais, né? O corpo do homem e o da mulher também. Então se tá ali. Se ela tá quietinha, tá virando os olhinhos, como a Fernanda falou.
Continua.
Eu desenhar pra você, tá. Mais ou menos assim, ó.
Deixa eu dar um close
aqui. O ruim é isso. O ruim é fazer assim. Entendeu? Isso daqui que não é legal. Ficar tipo. Imagina, vai, que é um volante a cabeça, né? Da pessoa, da Lucy. Aí fica. Não, seja profissional. Pra que ficar eu te orientando assim? E tu tá ali com aquele olhinho e tu fica. Aqui. Quando a gente fizer assim, ó. É ali. Não inventa, não.
Isso.
Não, entendeu? E é igual você falou. Pisa no acelerador. Porque senão não rola.
É, então vamos lá. Quando eu direcionar assim no volante, fica. Fica.
Ao mínimo sinal. Hã? É ali.
É ali.
Boa. Agora, ai. Não.
Não.
Para.
Gostou, Itamar?
Vou lembrar disso.
Olha, então.
Vou lembrar
disso. Eu gostei. Aqui tá nós bom. Somos embaixadores ai, do não. sexo oral, entendeu?
Olha.
Nós somos bem a favor do sexo oral. E é nessa hora que aí agora a gente vai criticar um pouco a pornografia, que a pornografia é uma fantasia muito grande referente ao sexo oral, né? Não? Mas tudo bem. Isso aí é para um outro programa. Fernanda Mulher, eu quero que fale. Fernanda, vamos falar um pouquinho das suas tatuagens, pode ser? Já que eles estão amostras? Tudo bem, tem umas que não estão amostras, mas ela não pode mostrar, mas eu já vi e tudo bem. Vamos lá. A primeira tatu.
A primeira da vida?
Ah.
A primeira da vida, acho que.
Vixe, Maria.
Acho que foi essa daqui. Era uma tesoura, porque inicialmente, antes de ser pedagoga, eu fiz um curso de cabeleireiro. Mas aí eu queria cortar os cabelos das pessoas, por exemplo, franjinha. Aí eu cortava bem aqui, né?
Ah.
Aí as pessoas achavam ruim, eu ficava, ué. E eu ainda brigava, eu falava, gente, você não sabe o que é moda, você não sabe.
Ah, você
sabe,
cortava franjinha igual a Sabrina Sato cortou uma vez, no meio da testa?
Sim, minha mãe chamava Juruna na época.
Porque o Juruna tinha o mesmo corte, né? Na época.
Gente,
eu não acredito. E aí eu pintava e não pintava direito, as pessoas reclamavam. Gente, você não entende o meu trabalho.
É, você como. Você como cabeleireira é uma excelente hipnoterapeuta.
Sempre
sabia?
Fui lá na frente, assim, a visão.
Que desperdício, tá.
Aí fez depois, uma tesourinha, né?
Aí fez uma tesourinha.
Mas essa tesourinha que eu não sou mais cabeleireira.
Graças a Deus.
Graças.
Aí eu não seria sua cliente, não, tá?
Aí eu falei assim: quer saber? Vou renascer da lama. Aí eu vim. Coloquei essa flor de lótus.
Tá.
O cara colocou um E aqui no meu, não entendi por quê. Enfim, um dia eu vou ver o que é isso.
É o nome dele, né? Eduardo.
Deve ser. Aí depois eu me. Isso aqui foi de propósito, mas é uma coisa muito legal. Eu me vi livre e coloquei. Aí foi na época de um fim de casamento, essas coisas, né? Tá. Coloquei aqui.
Quem
aí
nunca?
Depois eu coloquei. Depois que eu conheci o Colombo, eu coloquei esse daqui. Essa
Colombo. Um beijo, doutor Colombo,
meu amor,
querido.
Tá no plantão essa hora. Uhum. Toda vez que eu vou no podcast, ele tá no plantão.
Isso é ótimo, né? Deixa ele trabalhando.
Ele disse que alguém tem que trabalhar. Aí aqui tem a águia, que é o arquétipo, né?
Uhum.
A Nefertiti.
Eu falei que tinha uma deusa aí, uma faraó.
Isso aqui também é a assinatura dele. Eu tenho um lá nele, ele tem aqui.
Ele tem.
É a assinatura dele. E aqui a sereia, ela tá. O escorpião tá. Colocando os trem na boca dele.
O escorpião tá colocando.
Veneno.
É o veneno?
Veneno não, uma essência legal. Pra ela ficar ligada, entendeu?
Ele tá. É o quê? É o sêmen?
Não, do, é um sêmen, não. Porque até porque tá pela pata, né?
Ah, não sei, vai que...
Não sei,
vai que vai escorrendo, entendi.
Vai escorrendo.
É, não sei.
É, enfim, é um arquétipo também, ó, como da blusa, tá vendo?
Entendi. Ah, ela tem um escorpião, tipo, no botão da blusa dela, e Idovan.
Ah, tem essa aqui também, que eu mandei fazer, né, do netinho, mas aí o rapaz não fez muito legal.
Ao todo são quantas? São uns 20, tatu?
Ah, essa aqui também é uma berimbela, do negócio do avião.
Berimbela?
Berimbela.
6, 7, 8, 9, 10.
Parece de peça que você 11. Inventa.
É. São 11. São 11 tatuagens, mas tem uma que. Não. Eu já
só
vi.
Uma que é escondida?
Ela é escondida. Tem que ter, né? Você tem alguma tatuagem escondida, Duvar?
Não, só tem uma só, que é aqui
tá
nas costas.
Escondido aqui.
Ah, entendi.
A sua escondida é onde, Fernanda?
É aqui, ó. Eu não posso mostrar muito. É um... Como chama isso? Uma
pirâmide? Um diamante.
Bruto. Um diamante. Ah, essa lápida. Aqui é a escondida? Não, dá pra ver, ué.
É.
Tá. Só essa que tá mais escondida.
Ela tá escondida, ó.
Então não Kátia tem nas pernas, não tem... Não
Kátia
tem...
Bocuda, eu tô vendo, uai.
Ela tá escondida, não tá?
Tá escondida, é verdade. Não, dá pra ver.
Então, por isso que ela está escondida.
Mas não tem outra que vai ser apagada?
Não, tem não.
Ah, tá.
Ah, conta aí pra gente. Eu senti aí um.
Não tem nenhuma tatuagem que vai ser apagada.
Não tem nas pernas, eu não tenho nenhuma também, não.
Não. Tem lugares que...
E nem sobreposta?
Sobreposta?
O que é sobreposta nesse caso?
Passar... Igual você fez com a tesoura?
Ah, tem já.
Por cima.
Uhum. Ah, entendi. Adoro tatuagens.
Eu fiquei curioso quando você falou sobre ser uma imortal. Como é que aconteceu isso na sua vida, Fernanda?
Eu fui convidada por uma pessoa, né? E aí, na Academia Brasileira de Artes, Literatura, Ciências, né? Aquela abraço. Uhum. Pra poder. Aí dentro da minha profissão, no que eu tô atuando. E como teve uma repercussão bem legal com a mãe do meu amigo Ademir Júnior, um beijo pra você. Ela foi tratar fibromialgia. Uhum. E aí depois disso. Eu tava fixada ali, mas tu tá aqui, né? Enfim.
Não, pode fixar onde você quiser.
Fibromialgia. E depois disso, o Correio Brasileiro chamou, né, pra fazer uma pauta. Uma
reportagem, né?
É, e aí foi indo, sabe? Foi repercutindo tanto lá fora também. Eu atendo pessoas de fora do Brasil, de outros estados. E aí eu ganhei esse título aí. Me convidaram para fazer parte da academia e hoje eu ocupo a cadeira de número 19, que é da
doutora Nise
Magalhães da Silveira. Inclusive, você foi, né?
Eu fui convidada, sou convidada de honra. E olha só o peso, né? Nossa Fernanda Barros Colombo, na cadeira da doutora Nise. Você sabe quem foi a doutora Nise, Davan?
Não, deixa eu achar aqui.
Uma psiquiatra que não queria, ela lutou muito para que não fizesse mais a lobotomia e nem desse choque nos pacientes.
É Nise Trajano?
Não. Não, acho que não é Magalhães. Nise Magalhães que ela falou.
É Nise Magalhães da Silveira.
Sabe quem fez? Tem um filme que foi a Glória Pires que interpretou a doutora Nise. Muito legal, assistam sobre isso. Então, olha que legal a cadeira que a Fernanda ocupa hoje. Isso é muito legal.
Aí no finalzinho do ano também teve um título de dama comendadora por conta também da profissão, né?
Entendi.
Isso. Profissionais da alguma coisa assim. Esse suquinho aqui tá me fazendo esquecer e tá minha idade.
Esse suquinho que tem borbulhas. Não tem problema, não. Aqui é sem vergonha, Fernanda. Aqui é tudo, aqui pode tudo, né? É champanhe, tá, meu amor? A Fernanda tá tomando uma champa, como ela
champa.
Diz.
Olha, doutora Nise Magalhães da Silveira. Nasceu em 1905, ajudou a escrever e revolucionar a história da psiquiatria no Brasil e no mundo. Nascida em Maceió, Alagoas, ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico. E era contrária às formas agressivas usadas em sua época. Tipo, eletrochoque.
Isso, né? lobotomia.
E cara, é legal pra se ver um chama. Quando... Agora, muitos psiquiatras me indicam também, sabe?
Sim,
porque
bacana.
Eles veem, os neurologistas também, quando veem que o tratamento com medicações... Porque muitas vezes não é só o remédio, é emocional mesmo. Então, eles indicam e fica legal demais, sabe? É bem... Eu acho de excelência receber, assim, uma indicação, né? De médicos, né?
Não, perfeito. E é o que nós falamos antes sobre a rede de apoio, né? Todo excelente profissional, pode prestar atenção, ele nunca está só. Ele sempre tem uma rede de apoio com outros profissionais que às vezes não são da mesma área, que é o caso que você está falando.
Sim, exato. Né? Como na psicoterapia também, tem situações que alguns colegas profissionais da área da psicoterapia, às vezes, por não conhecer a área da hipnose, fica, né, com aquelas coisas. Tem muitos que vêm de lá para mim falando que eu faço psicoterapia há muitos anos e tal. Só que já tem colegas que indicam por conhecer. Não tem os cursos, mas eles me encaminham, né?
Isso.
E vai indo assim, tem época que eu falo, olha, você tem que fazer, deve fazer psicoterapia, porque tem situações que as pessoas, assim, é mais para conversar mesmo.
Entendi.
A psicoterapia é totalmente conversacional, né?
Uhum.
Então, sabe, encaixa melhor, fica melhor assim.
Mas
eu indico.
É justamente isso, né? Fazer parte dessa rede de apoio e o profissional que é um humano, né? Que ele vai se despir de vaidade.
Uhum.
Então, é excelência isso quando vem. Por exemplo, tem ginecologistas que são amigos meus que vêm para mim. Olha, a minha paciente está indo para você para falar sobre sexualidade, né? Esses direcionamentos que tem. Pessoas que eu estarei direcionando para a Fernanda, né?
Isso é muito bom.
Porque eu falo bastante sobre a disfunção sexual. Então, assim, cada profissional se especializa numa área ou mais, pode abranger, mas você não consegue fazer tudo, né? E quando você pensa realmente no outro e você quer dar o melhor de si para o outro... O que você faz? Você expande, você espalha. Nossa, isso é poesia, né? Tô bem poeta. Tô bem. Mas é verdade, né? É humano, é um ser humano que tem ali. Você quer o melhor para ele, né? E quem está aqui do outro lado quer dar o melhor de si para o outro, né? Então, não tem o porquê não direcionar e fazer parte dessa rede de apoio. Eu fico muito feliz que a área médica, eles sabem o que é hipnose.
É, antes tinha um pouquinho
tinha, de resistência. Tinha, mas... dessa resistência para ser da área médica, né? Quantos dentistas, né? Odontistas de crianças, né?
Uhum.
Teve uma que me... Essa mesma moça do motel, que foi com o marido e tudo, ela falou, olha, meu primeiro filho, ele tinha medo, né, do dentista, e na época eu tratei, tá, foi com a hipnose. Kátia, agora você pode ir com... É o mais novinho agora, você pode ir? Eu falei, posso, né, eu não atendo muito crianças e tal, mas... Ela, não, mas eu queria que você fosse. Entende? E o dentista tava lá tranquilo, ele falou, olha, eu poderia também, né.
Tem alguns dentistas que até fazem.
Fazem, né? Hipnose, né. Então, é por isso. Bom,
tem dentista hipnoterapeuta?
Tem.
Hipnoterapeuta?
Tem.
Sim.
E aí ele tá mexendo no seu dente lá, falando assim, você não está sentindo dor.
Não,
e ele economiza na anestesia.
Não, ele não usa não, e não, mas sim.
É,
peraí,
sim.
Desculpa, eu entendi. Ele não usa
assim,
não.
Você não tá sentindo dor. Sim, a criança vai dizer assim, ah, não, tô sim, entendeu? Então tem uma preparação antes.
Ah,
às vezes, tá. Olha só, igual quando a gente arranca o dentinho dos filhos, né, criança, então. Você começa a falar uma coisa, você sabia? Que não sei, conta uma história, você vai transmutar o pensamento dele. Ele não vai focar ali no dente. Tanto que tem até um dentista, não me recordo o nome dele agora, que a gente vê nos rios direto, ele faz assim, olha aqui, não sei o quê. Aí o menino, na hora que vai chorar, ele só atua na área do ensino do TEA também, né?
Uhum.
Ele atende essas pessoas assim. Então, quando ele estala o dedo aqui, pega não sei o que, o menino ia chorar. Quando ele veio, já tá com o dente na mão. Então, vai transmutando aquele pensamento. Vai desfocando, entendeu?
Então, falando, você sabe quando a gente... Eu sou rodeada de crianças, né?
É verdade.
E tem uma criança, a mais novinha delas, que tem 5 anos, pra mim ainda é bebê. E ele fala que ele é homem, né? Eu falei, você é bebê? Ele falou, eu sou homem. Eu falei, ah, tá bom. Você é um homem pequeno, é um homem bebê. Quando a criança machuca, você fala assim, ah, eu vou dar um beijinho e vai passar. As mães fazem isso. Há quanto tempo? Ah, vem cá, dá um beijinho e vai sarar. Ó, se for uma dor muito crônica, aí precisa ser um especialista. Mas as mães fazem isso.
Já é uma PNL.
Já é uma PNL.
Porque quando cai também, aí se você falar, oh, meu Deus, ela já vem chorando. Se você nem olhar, ela se levanta sozinha. Entende? Então é o que dá potência.
É, se potencializar. Isso, se potencializar. Pois é, os dentistas, viu, Idavan?
Verdade.
É, tatuadores também.
Tatuadores?
Tatuadores. O André Graffiti é hipnoterapeuta também.
Tá brincando, sério?
Sério, porque...
Hipnose é bom pra tudo.
Gente, hipnose é bom pra tudo, pra qualquer área. Bom, estamos chegando ao fim do nosso Federal Sem Vergonha. Eu já quero você aqui de volta.
Menos com menos vergonha, né?
Com menos vergonha ou mais sem vergonha. Mais sem vergonha ainda. Esse é o nosso tema de 2024. Mais sem vergonha ainda. Eu já convido você para voltar aqui para a gente falar mais também da hipnose clínica, mas falar mais da área da sensualidade, pode ser?
Pode.
Porque as pessoas procuram isso, né?
Sim.
Só uma pergunta. As pessoas pedem lá, ah, eu quero ser mais sensual...
Sim, demais.
Eu quero, peço bastante, né?
É.
mesmo?
Tem... Demais. Eu quero falar como você. Não vai ser como a mim. Você pode melhorar isso dentro de você. E elas melhoram mesmo. É para tudo, sabe? É, estudantes que estão fazendo, estudando para concurso, né?
Entendi.
É um monte, é vasto.
Eu consigo aumentar 5 centímetros, não?
O quê?
Do pênis?
É.
Ah, e dentro da tua mente, tu vai estar atuando como se você tivesse com aquele pênis gigante.
Na verdade, não. Na verdade,
tem PNL pra isso.
Na verdade, não é pra mim. Eu quero aprender a fazer a PNL, né? A sugestão pra falar pra...
Um amigo.
Pra parceira.
Ah, pra
quando ela pegar na mão e falar assim, não, nossa, mas tem...
Quem não quer contar mesmo a verdade, né? Fala que é pra um colega.
Ah, entendi. Você quer...
Quer aprender.
Você quer hipnotizar a parceira, exatamente, sugestionar a parceira.
Exatamente. Pra que ela olhe e fale assim, nossa.
Ela não vai olhar, não é olhar.
Não vai olhar?
Não é ilusão de ótica, mas sim ter a sensação.
É você. Você se sentindo ótima, a pessoa te trata como você se trata. Então, a partir do momento que você vai, imagina um arquétipo, um paradigma comportamental. Do que você não é agora. Você, eu sou um tigrão, sou uma pantera. Impactante, né? Usou essa pantera aí.
Pantera?
Então, pantera.
Pantera negra. Pronto, negra. Novo apelido. Pronto. Obrigada, Fernanda. Pronto.
É impactante, gente. É impactante a presença da pessoa. Aí você vai com esse impacto dentro de si. Então faz uma PNL aqui e a pessoa vai te tratar, porque você já tá com aquela autoconfiança lá em cima.
É verdade. Você lá chega com outra coisa, né? Você chega impondo. Praticamente, né?
Isso, aí não tem que ser maior ou menor. Igual eu tô te falando, o tamanho não importa, o importante é saber.
O importante é o diâmetro, nós já falamos sobre isso no primeiro Federal Sem Vergonha desse ano com o Dr. Will Barros. Fernanda, eu vou fazer só mais uma pergunta e nós encerramos, porque é importante. E você falou de ressignificar, né, sobre as terapias, mas... ressignifica um abuso?
Sim. Porque não é o abuso em si. A pessoa... Falando de mim, tá? Se eu tô falando de mim, é porque ocorreu. Então, eu pensava que eu nunca ia ser feliz com ninguém. Parceiro nenhum, devido a esse trauma.
Tá.
Entende? Mas a partir do momento... Porque você ressignifica a história. Você não passa a ter ódio dos seres... Vamos dizer, homens, né? Que é o caso. Que foi o caso. Passa a entender que aquilo ali, ele fez porque é o que tinha dentro dele. Entende? É difícil, eu sei. Mas a pessoa encontra esse lado de ressignificar essa história ali dentro. Ela entende o porquê daquilo. Entende? Imagina eu, Kátia, nunca seria essa pessoa que eu sou hoje se eu carregasse comigo... Isso pra
o
sempre.
O peso. A raiva e tudo.
Porque a gente culpa não somente aquele ser. A gente culpa as pessoas que eram pra ter responsabilidade sobre aquela criança, vamos dizer assim, ou pessoa, e não teve.
E não viram.
Então, a partir daí, você ressignifica a história. Então, você passa a pensar e compreender o porquê daquele ser ter feito aquilo. Porque é real. Um ser humano bondoso, um ser humano com inteligência emocional legal, ele não vai fazer mal pra ninguém, entende? Então, ele também, muitas das vezes, foi abusado, entende? Entendi. Ele passou por aquilo também. Então, as pessoas só passam pro outro que tem dentro de si. Então, por isso que eu tô te falando, tem como ressignificar assim.
Tá bom.
Partiu.
Partiu. Muito obrigada. Bom, Fernanda, minha querida, muito obrigada. Eu tenho uma última perguntinha, essa é verdade. Como foi sua primeira vez aqui no Federal Sem Vergonha?
Maravilhosa. Sem vergonha.
Foi. Você perdeu a vergonha. Começou e depois agora tá tudo bem, né?
Boa.
Eu fico muito feliz. Está convidada, quero você aqui novamente. Ela é minha hipnoterapeuta e minha amiga também. Tenho prazer. E não tenho vergonha de falar sobre isso, né? Temos que realmente falar... Funcionou comigo, eu tô bem, vou ficar melhor daqui a um ano, eu faço de novo. Que eu acho que a terapia, ela é uma constante também. Profissionais também precisam de acolhimento. Profissionais também da área da saúde têm que cuidar da saúde. Quem fala de terapia também precisa, porque como é que você vai dar o melhor de si se você não tá cuidando?
É, exatamente. E falar também que você, por aquilo que você foi atrás melhorar, você não está sofrendo mais, porque foi ressignificado.
Isso.
Entende?
Bem lembrado. Entendi. Então, como foi o programa para você? Você gostou?
Delícia, dona Kátia Arruda. É. Sempre muito bom. Foi muito bom.
Foi muito
obrigado,
bom?
Fernanda. Foi ótimo.
Foi bom para você?
Foi bom.
Então,
quase um orgasmo.
Mais um capítulo, mais um episódio do Federal Sem Vergonha 2024, porque eu já disse, esse ano estaremos mais sem vergonha ainda. Beijo, tchau, tchau.
Você ouviu Federal Sem Vergonha com Kátia Arruda.